Senador presidente Aníbal Diniz, senador Sérgio Souza, todos que me acompanham na TV Senado, na Rádio Senado, pela internet, todos que nos acompanham aqui nas galerias e no plenário do Senado Federal. Ainda há pouco tive o privilégio de apartear o líder do PSDB no Senado, que com a delicadeza, a educação de sempre me concedeu a parte no seu pronunciamento. Eu venho à tribuna do Senado para tratar de um assunto que de alguma maneira, se não está na ordem do dia do conjunto dos brasileiros, está na ordem do dia de uma parte importante da imprensa brasileira. Esse final de semana, nós vimos uma reportagem que tenta trazer a figura do presidente Lula para o debate das eleições municipais de 2012. Estou frisando porque não tem nenhum sentido nós desprezarmos essa preliminar. Tem eleição e tem uma ação deliberada da elite brasileira contra o PT. Essa intolerância da elite brasileira com o PT, ela está institucionalizada. É real. Eles não aceitaram o governo do presidente Lula por 8 anos. Eles engoliram, mal e porcamente. Eu sempre tive um diálogo muito franco, aberto, com setores que cumpriram um papel de governar o Brasil durante muito tempo. Sempre tive uma ótima relação com o governo do PSDB, com o presidente Fernando Henrique especificamente, que é uma pessoa que eu tenho na melhor conta. Mas eu começaria dizendo, se eu tenho o presidente Fernando Henrique na melhor conta, o PSDB não tem. O PSDB do Brasil inteiro, depois de 8 anos do governo do presidente Fernando Henrique, o escondeu, tentou apagar um dos líderes do PSDB, senhor presidente. E agora, o candidato Serra, afundando sua candidatura, sendo o campeão de rejeição no Brasil, e com queda nas pesquisas, se recorre ao presidente Fernando Henrique Cardoso para fazer um papel nada nobre na campanha eleitoral, que é a intenção de questionar. Num primeiro momento, a presidenta Dilma, que prontamente fez uma nota firme e dura e colocou claramente para o país que a lealdade dela ao projeto que está em curso no Brasil, que começou com o presidente Lula e que ela fez parte, esse projeto, essa lealdade ao projeto é inquestionável. A presidenta Dilma foi firme. Surpreendeu aqueles que contavam com algum vacilo dela para cumprir a sua missão de, mesmo depois do poder, tentar desconstituir a imagem, a história do presidente Lula. O presidente Lula não governa mais o Brasil, mas ele tem o direito de seguir lutando pelo Brasil, como tem feito diariamente depois de ter vencido o câncer. O lamentável, numa preliminar, é que toda véspera de eleição nós temos situações parecidas com essa. O povo brasileiro enfrentou todo tipo de dificuldade na reeleição do presidente Lula. Todo tipo de distorção por essa elite que engoliu 4 anos de Lula, mas não aceitava mais 4. Nós vencemos. O presidente Lula fez um segundo mandato muito melhor do que o primeiro. Depois, na sucessão do presidente Lula, é só lembrar, era diário o combate ao presidente Lula. E ele, em vez de calar e de se curvar, já pensando em ser ex, ele enfrentou, do primeiro ao último dia, o debate e fez a sua sucessora. E agora o Brasil está ainda melhor do que estava quando o presidente Lula terminou seu segundo mandato. E a presidenta Dilma tem a responsabilidade, se dedica diariamente para levar esse país à frente, para fazer o Brasil seguir ocupando um espaço privilegiado diante do mundo. Mas mais do que isso, ela assumiu um compromisso de ser a presidenta que olha, que estende a mão para os brasileiros que passam maior privação, seguindo as lições do presidente Lula. Foi para isso que o PT surgiu. É para isso que o PT governa, para inverter prioridades, para estender a mão para aqueles que não sabem, que não podem e aqueles que não têm. É um princípio cristão, mas é um princípio também daqueles que fazem a boa política. Agora nós estamos há 2 semanas, senhor presidente, da eleição. E o que é que a gente vê? A velha, preconceituosa elite brasileira se levantando. Não conseguem compreender, aceitar que a mais alta corte de justiça do país julgue. Não, querem influir na composição da corte? Querem decidir no calendário de julgamento da corte? É isso que o Brasil está vendo. E querem agora conduzir o julgamento da corte. Isso é um desserviço ao país. O problema do país durante muitos séculos foi sua elite. Não é o seu povo. Isso os estudiosos da beleza, da cultura brasileira já identificaram. Agora o presidente Lula foi o que mais trabalhou pelos pobres, pela inclusão social, eu estou falando de dezenas de milhões de brasileiros, pela geração de emprego, pelo resgate de uma posição de destaque do Brasil diante do mundo, e é o mais perseguido de longe presidente da história do Brasil, pela uma parcela da elite brasileira preconceituosa, intolerante com o PT e com Lula. Não aceitam que o presidente Lula seja um ótimo ex-presidente. Querem atacá-lo agora como ex-presidente. A reportagem, no final de semana, da revista Veja, atende mais o calendário eleitoral, é só ler, do que o interesse de ajudar o Brasil, que é legítimo, da Veja, de outras revistas e dos veículos de comunicação, porque a escora de uma boa democracia, a escora da verdadeira democracia é a imprensa livre. Lamentavelmente, aqui no Brasil, eu estou aqui na tribuna do Senado, falando alto, pedindo imprensa livre. Porque uma parcela da imprensa, me parece, está comprometida em assumir um papel que a oposição fracassou em tentar assumir. Eu acho legítimo. Só não vale sabotagem. Só não vale distorcer os fatos. Só não vale querer destruir a imagem de uma figura como o presidente Lula. Estão aí tentando deixar entender, achando pouco, o que fizeram, desmoralizando algumas figuras, que o presidente Lula pode estar por trás de tudo isso. Não tem nada no processo que aponte nesse caminho. Não tem nada que coloque em questionamento a postura do presidente Lula. Aliás, a vida dele é uma referência, é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Amigos e amigas que nos assistem em casa, senhoras e senhores senadores, essa história do Mensalão segue muito mal contada no nosso país. É óbvio, eu sou do PT, estou entre aqueles do PT, como disse ainda há pouco, para o líder do PSDB, Álvaro Dias, senador Álvaro Dias, sou daqueles que acho que existem gravíssimos problemas que envolvem financiamento de campanha no país, que envolve o funcionamento da essência da democracia, que são os partidos políticos. O Brasil está vivendo um faz de conta. Caixa 2 não está diminuindo, está aumentando. O Brasil vive um faz de conta de que nós estamos melhorando o processo de consolidação dos partidos. Nós estamos piorando. Os partidos cartoriais estão aí para quem quiser ver. A disputa em todos os lugares por partidos que têm um tempo de televisão custa caro. Os compromissos são assumidos antes da eleição, durante o processo eleitoral e depois, do mesmo jeito que o PSDB inaugurou em 98 em Minas Gerais. O PSDB está na origem do Mensalão. Não é denúncia do PT, do Ministério Público. O processo foi para o Supremo, misteriosamente foi desmembrado e saiu do Supremo, com o mesmo argumento que foi derrotado agora, de que o foro não era o adequado, que tinha pessoas que não eram para ser julgadas pelo Supremo. Mas é do PT, é adequado, tem que julgar. Mas se é para melhorar o país, tudo bem, ótimo. Só não dá para que a gente venha ouvir lição de moral de quem não tem moral para dar lição a ninguém. Quem criou o Mensalão não tem moral de vir questionar o PT. Falei ainda há pouco numa parte. Entre a cópia e o original, eu fico com o original. Isso não significa dizer nenhum tipo de conivência com ações fora da lei por parte do Partido dos Trabalhadores. Mas vamos questionar o PSDB, o PFL. Eles criaram o Mensalão em Minas Gerais. Tiraram dinheiro público para financiar seus partidos. Fizeram isso? Alguns podem dizer, foram competentes em fazer. Não sei se a palavra adequada é competência. Mas o certo é que naquela época existia um controle não denunciado pela elite da essência daqueles que deveriam fiscalizar a ação dos que agem fora da lei. Vamos lembrar a posição do Ministério Público Federal? Não foi a de hoje. Ótimo, estamos evoluindo. A própria Polícia Federal, nós tivemos casos absurdos de um comprovado conluio com a elite brasileira para derrubar ministros, autoridades da República, no governo do presidente Lula. Amigos e amigas que estão me assistindo em casa, o serviço prestado pelo presidente Lula a esse país não vai ser oposição, não vai ser uma elite atrasada, preconceituosa, que vai apagar. Ninguém pode esconder aquilo que foi feito, o trabalho que foi feito. Não estou dizendo com isso que o PT é um partido infalível. Mas o que é que o PT fez? Vamos para o exemplo e os fatos. O que é que fez o PT quando assumiu o governo? Diminuiu a Polícia Federal? Diminuiu as condições do Ministério Público atuar? Enfraqueceu as instituições que nos julgam a todos? Ou fez exatamente o contrário? Simples. Era muito simples. O Brasil estava tudo bem. Quando surgiu o Mensalão do PSDB, nem CPI foi aberta nessa casa. Quando se comprou voto para reeleição por 200 mil moedas, não se abriu CPI. Estou falando de deputados do Acre, meu estado. Foi pago, comprovado. E agora, sem prova, tenta se condenar. Acho que todo o Brasil deve respeitar a mais alta corte de justiça. Eu respeito. Eu sigo confiando, mas vamos deixar a mais alta corte do país julgar com a independência que ela precisa ter. Não vamos fazer esse jogo de tentar manipulação da opinião pública. Não funcionou uma vez, tentaram duas vezes, tentaram três e agora estão achando que estão conseguindo algo. Não conseguem ganhar nas urnas, estão tentando ganhar de outra maneira. Essa é a elite brasileira. O PT, quando chegou no poder, não enfraqueceu o combate à corrupção. Foi o primeiro partido, primeiro governo nesse país que fortaleceu a Polícia Federal. Implantou a Polícia Federal em todos os estados. No meu estado era meia dúzia de agentes. Agora tem agente em todos os municípios. Não tinha estrutura, agora tem estrutura. O salário dava dó. Tem salário, é atrativo, é uma carreira de Estado. com delegados e agentes, que, aliás, precisam sair dessa greve e nós temos que ajudar para que eles possam sair e conquistar, inclusive, uma melhor estrutura de carreira. Mas, senhor presidente, o PT no governo não fez só isso. O PT no governo trabalhou para que o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça ficassem cada vez mais independentes. O presidente Lula foi nobre na hora de escolher a composição do Supremo. Alguns até fazem disso um motivo de chacota. Ah, se fosse o PSDB, se fosse o PFL, teria escolhido ministros para conduzir. Mas nós não pensamos assim. Os ministros têm que ser escolhidos para nos julgar todos, como a gente tem hoje na nossa corte. E acho que o presidente Lula também acertou quando fez essa condução, que segue levada adiante pela presidenta Dilma. Preferimos esse caminho porque é bom para o Brasil. Então, eu queria concluir, senhor presidente, dizer que nós temos que deixar bem claro aqui hoje. Golpe, não. A elite brasileira tem todo o direito de criticar. Setores da mídia não gostam do modelo petista de governar, não tem problema. Só não vale golpe. Só não vale fazer matérias. Só não vale montar esquemas para tentar destruir a história de um partido que tem muitos erros e falhas. Mas que esses erros e falhas têm que ser assumidos por todos nós, corrigidos por todos nós, mas não podem ser traduzidos numa referência, como alguns estão querendo fazer, do que há de pior na história do Brasil. O que há de pior na história do Brasil não está dentro do governo do PT nesses quase 10 anos. Está dentro dos outros governos, que foram acobertados, foram escondidos do povo brasileiro. Então, eu estou vindo aqui na tribuna do Senado. Pode ser uma voz dissoante, uma voz isolada, mas eu trago aqui a indignação. O presidente Lula não merece esse tratamento. Os que têm a intimidade do Marcos Valério, que construíram com ele esse esquema criminoso, não pode querer vincular que o presidente Lula tinha encontros com Marcos Valério. Não teve encontros com o senhor Marcos Valério. O presidente Lula é uma pessoa generosa. Eu conheço bem. Devo a ele a minha formação política. O presidente Lula merece respeito. E eu falo sem medo de errar. E encerro com isso. Queria muito que o senhor Marcos Valério viesse falar nos canais de televisão, nos jornais. Não a partir de aspas inventadas, mas a sua própria voz, contando a origem dessa organização criminosa de desviar dinheiro público para financiar partidos e base aliada. Certamente, se isso fosse feito, se o senhor Marcos Valério falasse, quem está falando aqui é um senador do PT. Queria muito que nós conhecêssemos a fita, ou as fitas, ou víssemos a voz e os escritos do senhor Marcos Valério, contando a história, que começou em 98 com o PSDB e o PFL. Passou por outros partidos que estão firmes na República e alcançou o PT. Lamento pelos erros do meu partido. Lamento que o PT não se conteve e caiu na tentação de achar um caminho fácil para resolver o problema da difícil composição de governo no nosso país por conta da legislação. Se o senhor Marcos Valério falar, gravar, contar a história, eu não tenho dúvida que vai ficar mais fácil para os ministros do Supremo julgar sem cometer injustiça. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o nosso país ficará melhor, porque a hipocrisia, o faz de conta, vai ficar para trás. E aqueles que tentam dar lição de moral, que moral nenhuma tem para nos dar lição de moral, vão ter que fazer explicações ao país por que criaram uma organização criminosa e agora tentam jogar a culpa no Partido dos Trabalhadores. E tentam trazer o presidente Lula para um debate que ele está muito distante dele. pela vida, pelo que construiu nesse país. Eu encerro dizendo, não confundam, é véspera de eleição, 2 semanas para o dia da eleição, e essa ação de última hora, desesperada por conta de disputa de São Paulo e de alguns outros espaços importantes para os nossos opositores, não pode ser usada como instrumento para danificar um dos maiores patrimônios da história desse país e o maior patrimônio da história do meu partido, que é o presidente Lula. Muito obrigado, senhor presidente.